Falando de Livros.
Olha, será que o bebê escuta o que acontece ao lado de, do lado de fora da barriga? E será que ele entende um som desde quando nasce? Para dar voz para as crianças e desvendar o que elas escutam na primeira infância, a Companhia Pé de Moleque apresenta o livro O Mundo de Fora e o Mundo de Dentro, direcionado principalmente para crianças de até 6 anos. A narrativa aborda a gestação e as primeiras semanas de vida a partir da percepção do bebê, contando como é a vida dentro da barriga e como são as primeiras experiências fora dela. Para saber um pouco mais sobre esse projeto muito bacana, que é um CD-livro, vamos conversar então com o casal. Vinte, Isaac Luiz e Juliana Dai. Muito bom dia, gente.
Bom dia, tudo bem?
Muito obrigada pela participação, pela presença física aqui no Universo Literário. Um prazer enorme falar com vocês. E gente, como é que surgiu aí o projeto desse trabalho, O Mundo de Dentro e O Mundo de Fora? O que, que deu o start, assim, vamos fazer esse tipo? Porque é bem diferente pegar a percepção ali no útero ainda, né?
A ideia do projeto Mundo de Dentro e Mundo de Fora, ele surge na nossa experiência enquanto pais do Francisco, assim. Eu já tenho uma filha, a Tereza, né, já tá com 5 anos, mas na experiência de gravidez, assim, nossa, com o Francisco, a gente tem a ideia de fazer os relatos dessa experiência de maternidade e paternidade. No decorrer da gestação, a Juliana, ela escreve alguns poemas, dando voz ao Francisco. Se ele pudesse falar, o que ele falaria lá do mundo de dentro? Sabe, assim, o que ele tá ouvindo, o que ele tá sentindo, o que tem lá dentro, o que ele percebe. E depois que ele nascesse, quais seriam as primeiras impressões dele do mundo de fora? Os sons, o reconhecimento facial, né, assim, daquela voz que ele só escutava até então no mundo de dentro. Como que seria isso? Então, nós da Pé de Moleque, eu e a Ju, a gente, nesse período, a gente começa a musicar esses poemas que ela fez, sabe? Depois eu vou e faço alguns também. E aí a gente monta esse lindo projeto, Mundo de Dentro e Mundo de Fora, sabe? Pensando num conteúdo, assim, litero musical mesmo, sabe?
Agora é legal, né, Juliana, que ele ficou, pelo que eu tô entendendo, ele engravidou mesmo junto com você. Tem cara que ele sentia tudo que você sentia. Ele teve essa sensibilidade, e aí, da sua perspectiva, você grávida, você tem essas sensações, mas ter essa parceria dele motivou você nesse processo criativo?
Sem dúvida. Inclusive, tem um dos poemas que o nome é Papaizão, que fala justamente dessa presença, né? E como que isso, assim, se tornava orgânico, a presença dele, porque o Francisco, dentro do ventre, ele respondia imediatamente à presença do Isaac. Às vezes a gente ficava o dia inteiro, né, fora de casa, trabalhando, e chegava à noite, eu morrendo de sono, o Isaac chegava para poder conversar com o neném dentro da barriga, o Francisco ficava dando pulos, chutes,
olha,
assim,
papai, pá,
super empolgado, porque de fato, assim, reconhece aquela outra voz, é um estímulo novo, né, assim. E não só isso, né? Assim, foi uma presença fundamental em todo o processo.
Sem dúvida, que gracinha. E como é que é a voz de um bebê em suas primeiras semanas de vida? Como é que é possível transformar isso em poesia? Voltando na coisa da criatividade, como é que ela surgia na sua cabecinha?
Foram, na verdade, eu brinquei muito com alguns boletins que gestantes geralmente recebem de sites de maternidade, que falam, olha, então, nessa semana seu bebê está do tamanho de uma sementinha. Aí na semana assim, nessa semana seu bebê já tem cabelo, já tem digitais. Nessa semana seu bebê já tá escutando os sons do lado de fora. Então eu fui brincando um pouco com essas informações que são do desenvolvimento aí biológico, fisiológico do bebê, e fui transformando isso, assim, em poesia, mas de uma forma muito lúdica, brincando com isso, imaginando que a partir desse processo de desenvolvimento desse bebê, né, ele ia me contando, olha, agora eu já tenho digitais, eu sou um cidadão. Né, eu tenho cabelos, né? Olha, até então eu ouvia só tum-tum, tum-tum, e shhh. Uhum. Agora eu já tô ouvindo outra voz. Neném, uhum. Tô ouvindo um outro som.
Já passa a reconhecer, isso. Né?
Então eu fui falando um pouco disso, assim, desse processo de desenvolvimento do bebê, mas uhum. como se ele estivesse contando isso a partir de uma perspectiva de descoberta dele, né?
Uhum. Agora, Isaac, aí na narrativa da Juliana, né? Ela falando da poesia, como ela... criou. Mas o que veio primeiro? Você fazia uma música, ela fazia poesia, ou vice-versa, ou você se embalava pela métrica da poesia dela para fazer a música?
Na verdade, já teve as duas coisas. Uhum. Então, teve música que ela já veio com a poesia e com a melodia, assim, já cantarolando, e eu só coloquei uns acordes, e a gente foi ajeitando, mudando uma coisa ou outra. Uhum. E já teve o contrário, que foi... eu pensar na melodia, mostrar para ela, e ela ir encaixando. Sabe, assim, uhum. né, nessa forma de composição, assim. Uhum. Aí a gente foi pensando na instrumentação, o que que ficaria legal aqui? Isso aqui a gente poderia pensar num rock, a gente poderia pensar num rap, num reggae. E a gente foi experimentando. Uhum. E aí o resultado é o livro CD com vários ritmos, entendeu? Assim,
é
musicais.
Baião, balada.
Tem baião, mesmo. Balada, rock, rap, marchinha, Lava o Neném, uma marchinha. Então, assim, porque a gente pensou no bebê enquanto um sujeito musical, uhum. um sujeito cultural, um sujeito que é capaz, né, como uhum. a gente considera, de apreciar.
Sim,
né, assim.
Claro, claro.
E porque às vezes a gente vê, música para bebê, o pessoal pensa naquela música lenta, todas uhum. as músicas no mesmo ritmo, só voz e violão. Na verdade, a gente está pensando uma outra concepção mesmo musical, uhum. sabe?
Deixa eu sintonizar nosso ouvinte, que são 9 horas e 22 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck. Esse é o Universo Literário da Rádio FMG. Nós estamos conversando com Isaac Luiz e a Juliana Daer. Aí, sobre o livro, falei certo? O livro CD, O Mundo de Dentro e O Mundo de Fora. Juliana, vamos falar um pouco da coisa gráfica.
Sim.
Porque eu tô aqui, eles gentilmente trouxeram o livrinho pra gente e tal. É muito fofo. Os desenhos, as ilustrações. Quem fez? Foi você
não,
ou tem uma parceria?
Não. A Luísa Simão uhum. é uma artista, né? Ilustradora do AB Estúdio Criativo. Ela fez as ilustrações em aquarela.
Uhum.
Inclusive, a gente buscou alguém, né, que fizesse esse tipo de ilustração, porque a aquarela é muito orgânica, né,
uhum.
assim, por mais que se tente reproduzir, né, o efeito da aquarela digitalmente,
uhum.
Tem algo que não fica igual, porque é o peso mesmo da mão para poder conseguir aí os tons, né, e a gente queria que fosse o mais orgânico possível,
uhum.
né, e por isso a gente escolheu a Lu, né? Ela tem esse trabalho, inclusive, de fazer aquarelas para bebês e crianças pequenas, né?
E é interessante, eu não sei, você me corrija se eu estiver errado, mas assim, na minha forma de perceber, essas ilustrações acompanham desde o início da ilustração, da gestação.
Isso, e o
que é bem lúdico, assim, mas se a gente parar para pensar, é aquele momento que ele está vindo, que
isso.
você...
Isso.
É interessante.
E o que eu achei muito bacana do trabalho da Lu é que ela extrapolou, né, uhum. assim, o texto, né?
Uhum.
Ela fez uma outra narrativa, né, através da ilustração, que não ficou na literalidade do texto, e isso enriquece. É isso
uhum.
que enriquece um
Sem
livro
dúvida,
infantil. Né? Uma ilustração que reproduz o texto, ela não acrescenta, né?
Lógico.
E ela, na verdade, ela vai para além. E isso é muito legal, né?
Isaac, Francisco está com quanto tempo de vida?
2 e 7.
2 e 7, vocês são daqueles que leem para ele?
Muito, muito.
A gente sempre, quando a gente vai fazer uma entrevista que trata de uma obra infantil, a gente sempre gosta de pontuar a importância da leitura para a criança desde a tenra idade. E aí a gente sempre pede para a pessoa dar um parecer, vamos dizer assim, sobre essa importância, Isaac,
Nossa.
Da leitura para aquele ser.
A gente considera muito importante ler para o bebê e para a criança pequena, porque é um momento de transmissão de afeto, momento de cuidado, momento de cultura mesmo.
Uhum.
Você está transmitindo cultura, Você está transmitindo valores por meio da leitura, uhum. né? E a gente, com o Francisco, é muito engraçado, porque, mas você vai ler para o bebê, ele vai pegar, ele vai amassar, ele vai rasgar, ele vai mexer, ele vai jogar no chão, mas são o que a gente considera atos de leitura, né? Uhum. Inclusive, a Juliana pesquisa no mestrado dela, uhum. é leitura para bebês e crianças pequenas.
Ah, que legal.
Né? E ela fala da mediação.
Isso. Né? Uhum. Esse processo de mediação de leitura, né, para a primeira infância, é isso que o Isaac fala, né? Assim, a Yolanda Reis, que é uma das pessoas que eu, né, uso como referência aí na minha pesquisa, uhum. ela fala do triângulo amoroso, né, que é constituído pelo adulto, pela criança e pelo livro, né? É um triângulo amoroso em que tem uma circulação de afeto, às vezes aquela criança, ela pede para você ler aquela história repetidas vezes. Lê de novo, lê de novo, lê de novo. Às vezes ela não quer o livro, ela não quer a história, ela quer você. Ela quer a sua voz que continua ali. E a gente, se a gente for lembrar, as nossas primeiras memórias aí de livros que nos marcaram, geralmente estão muito vinculadas ao afeto. São marcas uhum. afetivas. A gente lembra aquele livro que a minha professora leu na escola, ou que a minha mãe leu para mim, né? Assim, que alguém contou essa história para mim. E é também, assim, a possibilidade de inscrever esse sujeito aí na cultura, né?
Uhum. Sem dúvida nenhuma. Uma coisa aqui que é a apresentação de dança materna.
Isso.
Aí eu vou pular você um pouquinho, Isaac, você desculpa.
Fica à vontade.
Aí eu já acho que é com ela. Explica pra gente o que é a dança materna, como ela se relaciona com esse CD livro.
Sim. A dança materna, ela é uma dança que é realizada pelas mães com seus bebês, uhum. né? A ideia é de fortalecer muito esse vínculo dessa mãe com esse bebê, né? E de que essa mãe, na gestação e após a gestação, ela também tem um outro espaço de circulação aí, né? Uhum. Assim, que também é cultural. A dança é uma manifestação cultural,
sim.
né? E essas mães, elas dançam com os bebês nos slings, né? Bem uhum. amarradinhos aqui, peito a peito.
Tá.
Aqui em Belo Horizonte, a professora Ludmilla, né? Que uhum. é a professora credenciada da materna e que faz a formação com as mamães, e ela, junto com as suas alunas, com algumas delas, né, e com os bebês, montaram duas coreografias e vão participar do nosso show de lançamento.
Ai, que legal.
Então vai ser incrível, assim, ontem a gente teve o ensaio geral e eu fui, assim, da gargalhada às lágrimas, porque ficou muito lindo, muito lúdico e muito emocionante.
Eu faço
assim.
Ideia, sem dúvida. Agora, Isaac, deixa eu introduzir o Isaac de novo no nosso papo, vamos falar um pouco da Companhia Pé de Moleque?
Sim.
O que é? Qual é o projeto? Qual a história? Qual o trabalho desenvolvido por vocês?
Sim. A Companhia Pé de Moleque é uma companhia que vem trabalhando com música uhum. e contação de histórias.
Uhum.
A gente faz parte do movimento da canção latino-americana e caribenha, uhum. Mocilique. A gente apresenta em aniversários, a gente trabalha com formação de educadores, com mediação de leitura, com musicalização para bebês e crianças pequenas. E a gente tem feito muitas atividades em BH desde 2013. Desde 2013 a gente tem circulado por esses espaços,
uhum.
por casas de brincar, por escolas, trabalhando com formação, e o nosso viés é a música. O nosso viés é a música e a contação de história,
uhum.
sabe? A gente trabalha muito com histórias cantadas. Então, uhum. não vai ser só uma história lida, não vai ser só música. É a junção das duas coisas, de música, história, narrativa.
Uhum.
É um trabalho cênico-musical mesmo, né?
Assim, que bacana.
E a gente tenta mostrar no nosso trabalho a importância de ter esse conteúdo música e literatura.
Uhum.
Música e literatura o tempo inteiro. Porque a gente considera o livro um objeto cultural. A gente considera a música uma manifestação da cultura.
Uhum.
Então, a gente tenta transmitir esses valores, assim, por onde a gente vai, sabe?
A contação de história está ficando tão forte novamente. Você percebe isso?
Sim, que bom.
Que ela deu não que ela tenha parado de existir, né, Juliana? Ela não para de existir. Mas ela de repente, ela ganhou um fôlego.
Isso.
Uma geração que se apropriou de novo dessa forma artística e se sentiu ali daquela coisa do pertencimento a um ato de fazer algo como a contação de história. Porque eu não sei, a gente é mais ou menos assim da mesma geração, não sei se você lembra, assim, teve um hiatozinho. Sim. E agora de novo, e a gente percebe isso claramente aqui na UFMG, cada vez mais grupos como vocês vêm surgindo. E tem esse um diálogo entre os grupos da cidade, ou são grupos independentes, ou vocês são independentes um dos outros?
É, eu acho, assim, que isso tem crescido bastante, sim, nos últimos tempos, sabe? Mas eu acho que aqui em BH, principalmente, a gente tem vivido um momento muito forte em onde está tendo movimentos pró-infância, sabe? Está tendo muita gente levantando a bandeira do brincar livre, dos encontros nos parques, sabe? Assim, da maternagem, da paternidade ativa. Isso tem crescido bastante nesse meio, sabe? Assim, eu acho que isso colabora muito para que surjam novos grupos musicais, novas companhias de contação de história. Agora, eu acho assim, que, infelizmente, por mais que esteja crescendo, assim, eu acho que não é tão divulgado, sabe? Não é tão divulgado pelos meios de comunicação. Mas eu acho que está no caminho, sabe? Assim, é um caminho. Com relação ao intercâmbio, assim, entre esses grupos, eu acho que precisa melhorar muito ainda. Acho que precisa melhorar muito ainda. A gente, sim, a gente tem os parceiros que a gente sempre encontra nos encontros, né? Assim, como na pracinha e outros momentos de encontro, de contação de histórias, de oficinas. Mas eu acho que tem muita gente que não chega, sabe? Assim, e a gente, nós, assim, da Pé de Moleque, a gente quer, na verdade, chegar para quem não está chegando, entendeu? Assim, seja em termos de grupos mesmo, em termos da população.
O interessante, assim, Juliana, desse movimento que ele está falando e do crescimento da contação de história é quando ele vai nas periferias, isso, nas comunidades, isso, que têm menos acesso, não tem uma biblioteca, não tem condições financeiras de ir num espetáculo. Isso. E eu acho que os grupos de contação de história, me corrija se eu estiver errada, fazem isso muito bem.
Isso. É um espetáculo, né? Assim, uma forma artística, que é muito mais fácil, né? Porque ela tem menos elementos. Às vezes não tem um cenário, não tem uma superprodução, que às vezes um teatro ou um espetáculo musical tem. É muito mais viável, mais possível de você fazer circular. E eu acho que por um compromisso ético-social mesmo, assim, porque é oralidade. Nós somos sujeitos que, né, assim, falamos, né? Assim, a linguagem, ela faz parte aí da humanidade, então é um compromisso com a oralidade mesmo. Então a gente tem que estar onde as pessoas estão. A gente tem muito esse eixo no nosso trabalho. Inclusive, assim, uma parceria que a gente está fechando agora é com o Pé de Biblioteca.
Ah, que legal!
Você conhece?
Parabéns,
é super bacana. A gente vai fazer tanto apresentações e mediação de leitura em diferentes espaços, né? Que eles ajudaram a constituir aí através do projeto nas bibliotecas comunitárias. E vamos fazer a formação também de mediadores de leitura para primeira e primeiríssima infância.
Ah, legal. É porque é assim que se começa a formar cidadãos, né?
É aí.
E aí que você vai tirar aquele futuro menino que vai estar numa situação de risco. Ele nem vai chegar nessa situação de risco. Porque você concorda que você pode ser um elemento multiplicador? Ele pode se tornar um contador e encontrar na arte, na leitura, um escape para aquela realidade tão árdua e difícil, né?
Com certeza. É sempre um recurso.
Sim.
É sempre um recurso.
É verdade.
A contação de história, a música, a arte em si.
Lógico.
Né? É sempre um
recurso. A arte liberta.
É. Com certeza.
Gente, eu vou pedir duas gentilezas.
Sim.
A gentileza número um. Vamos convidar todo mundo para domingo, lançamento.
Claro,
por favor, com todos os dados, para a gente não se atrasar nem errar o caminho.
Pode deixar. Olha, o show de lançamento do livro CD, O Mundo de Dentro e o Mundo de Fora, da Companhia Pé de Moleque, vai estar acontecendo domingo agora, às 16 horas, no Teatro Bradesco. Os ingressos podem ser comprados no site do teatro ou lá mesmo no dia. Chegando um pouquinho antes, compra o ingresso. Tá saindo a R$5 a meia, R$10 a inteira.
Com filhotes, todo mundo, né? Todo mundo. Isso. Filho, irmão mais novo, sobrinho.
Cachorrinho.
Pra bebê que tá no mundo de dentro ainda, pra bebê que já tá no mundo de fora. Todos nós viemos de lá.
É
de alguma forma, toca todos nós.
E é legal também, agora eu tô pensando, né, para essas futuras mamães, quem tá grávida agora, escutar um papo desse, você despertou nela.
A gente já tem recebido, assim, retornos muito bacanas de mães que receberam o livro, porque esse livro foi feito por uma campanha de financiamento coletivo. Foi
Ai,
muito
que
legal.
Bacana,
e aí receberam, né, o livro pela compra que fizeram, né? E aí, no finalzinho da gestação, lendo e cantando para os seus bebês, teve mãe que, assim, teve parto, né, domiciliar, ouvindo as canções. Foi a primeira coisa do mundo de fora que esse neném ouviu,
que
foi música desse
isso.
CD. Isso é muito legal.
A gente
legal.
Não faz nem ideia o tanto que isso é importante.
Nossa, com certeza.
Gente, então deixa eu repetir para o nosso ouvinte. Assim, anota aí. Domingo agora, dia
7,
às 16h, no Teatro Bradesco, que fica na Rua da Bahia, número 2244, no bairro Lourdes. Para mais informações, eles já falaram, ingresso R$5,60, 10 inteira, mas se você quer mais alguma coisinha, o telefone do teatro é 2516-1360. 2516-1360. Gente, vamos ouvir música dessa coisa fofa?
Vamos sim.
O que a gente vai ouvir?
Vamos ouvir Lava o Neném.
Maravilha. Juliana, Isaac, olha, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, parabenizá-los por esse trabalho, pelo ineditismo, pela ideia, sensacional, sucesso sempre, um beijo no Francisco.
Muito obrigada.
Na Tereza, sucesso no show de domingo e lembrando a vocês, microfone da Rádio FMG sempre aberto para as novidades.
Muito obrigado.
Muita
obrigado
paz e alegria para vocês.
Valeu, gente.
Até lá.
Até lá. Então vamos lá, o mundo de dentro e o mundo de fora. Lava o Neném.
Lava, 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 lava o neném. Lava, 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 lava o neném. Lava, 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 lava o neném. Lava, 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 lava o neném.
Esse neném que gosta de brincar, brinca o dia inteiro e sujinho vai ficar. Está chegando.
Falando de livros.